você tem que abrir a reunião. Você tem que abrir a reunião.
Você abre a reunião primeiro, normal.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, funcionários, público presente, atletas, treinadores, diretores. Solicito o secretário fazer chamada dos seus vereadores.
Antônio Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Invocando o nome de Deus, eu declaro aberto o trabalho da reunião de hoje. Solicito ao secretário que ele proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 19/6/2017. Aos 19 dias do mês de junho do ano de 2017, às 19h30 horas, foi realizada a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior e das correspondências recebidas e expedidas. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as indicações de número 339 a 352/2017 e requerimento número 123 a 136/2017 de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilene do Carmo Cardoso. Projeto de lei número 26/2017, que institui adicional por função destinado aos servidores municipais em razão de nomeação como membros da Comissão de Seleção e Comissão de Monitoramento de Avaliação, de que se trata a lei número 13.019/2014 e da outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da tribuna os vereadores Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Denilson Francisco Braga, Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Maximiliano Silva Baeta Forte, Rosilene do Carmo Cardoso, Geraldo Gonçalves Mendanha, Arnaldo Pereira dos Santos, Renê Américo da Silva e Ricardo Luiz Oliveira. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei 26/2017 foi aprovado em segunda discussão, por 8 votos favoráveis e 4 votos contrários. Manifestaram contra vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, Leandro Silva Marques, Ricardo Luiz Oliveira e Denilson Francisco Braga. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Nós estamos recebendo aqui hoje na Câmara Municipal os diretores Edu Vila, Edilson, e atendendo o requerimento via secretaria. Você, Edilson, tem 5 minutos na tribuna para fazer a sua explanação, os seus pedidos aqui, você ou outro responsável do seu livro.
Primeiramente, boa noite para todos, todos e todas presentes aqui.
Boa noite.
E eu gostaria de falar em nome dos meus colegas e do Edilson, por enquanto, pedir aos vereadores e os demais que puderem ajudar a nossa causa, que é disputar o Campeonato Brasileiro em Maceió, no mês que vem, do dia 20 até o dia 23. E um pouco do que a gente gostaria é que todos pudessem ajudar, da maneira que puderem, mas O nosso foco aqui é os nossos vereadores, que eu acredito que podem estar ajudando a gente de uma forma melhor, por já serem da cidade e tal. Eu gostaria de também dar um enfoque que não é um vereador ajudar ou outro, a gente precisa de levantar, dar a todos, darem as mãos e nos ajudar. O porquê disso? Porque para muitos é a realização de um sonho. Um sonho que eu, por exemplo, tenho desde moleque, que é poder ser valorizado pelo aquilo que faz. Todo mundo gosta de ser valorizado pelo aquilo que faz. Então, é uma chance inédita, cara, de poder estar lá em Maceió, representando a cidade de Tibirito e em busca desse sonho. E outra coisa que eu gostaria de deixar em foco também, para tentar fazer vocês ajudarem a gente, estou um pouco nervoso, é que aqui, vocês estão vendo, são moleques de 14, 15, 16, 17, que estão querendo jogar futebol. Não é ir lá para viajar, é querer jogar futebol. São moleques que você poderia ver na rua, eles poderiam estar se envolvidos com o tráfico, poderiam estar roubando, poderiam estar matando. Eu não gostaria de falar isso, mas é verdade. São pessoas de um bom coração que só querem ir lá e jogar bola, fazer aquilo que lhes foi ensinado desde pequeno e tão é incentivado aqui. Então gostaria de apelar para o fundo do coração de vocês, para o humano de vocês. A gente precisa de arrecadar 25 mil para a gente poder ir lá. Eu sei que se todos aqui, todo mundo aqui se unir, se juntar com a gente consegue. E foi com muita dificuldade que a gente foi para o Campeonato Mineiro, que nos deu esse passe, né, esse passaporte para a gente pro brasileiro. Eu gostaria de dizer que nós fomos vice-campeões nas categorias sub-15 e sub-17, mas não foi por falta de esforço. Eu tomei para mim que essa galera que está aqui em cima já deixou de ser parte de um time. A gente não é só mais um time agora. A gente pode bater no peito e falar que a gente é uma família. E agora essa família, a gente só está pedindo para vocês, que pode parecer uma quantia muito pouco, eu não sei, mas é de grande e enorme peso para a gente. Eu estou embolando um pouco nas palavras aqui, mas é porque eu não sei. Que aposto que cada um aqui queria vir cá e dar a sua palavra, eu não sei, mas é pedir mais ajuda para vocês. Porque eu aposto que, da mesma forma que a gente está indo, a gente pode influenciar quem está chegando ainda, os moleques de 9 anos, de 11, de 13, falar, olha, se aqueles meninos lá que vieram do mesmo lugar de onde eu cresci, do mesmo lugar de onde eu vim, eu vejo aqueles meninos jogando bola, andando na rua normal, se eles conseguiram ir para lá, eu também consigo. Eu não preciso desviar meu caminho. Se eles conseguiram ir lá e representar a nossa cidade em Maceió, disputar o Campeonato Brasileiro, cara, não é um campeonato de bairro, é um campeonato brasileiro. Representar Itabirito e o time da Vila está representando no palco nacional. Também serve de influência para esses meninos que estão chegando agora e falar, se eles conseguem, eu também consigo. A gente está aqui buscando um sonho que está quase virando realidade e a gente só precisa da ajuda de vocês. Eu gostaria que vocês tocassem nos seus corações e dizer que se todo mundo juntar aqui, bater no peito e falar que nós somos capazes, a gente chega lá. Chega lá e junto.
Obrigado. Com certeza nós vamos aí olhando, né? O que for possível de ajudar vocês a fazer essa viagem. Sei que é um sonho. Todos vocês, está no caminho certo, que é o esporte. Com certeza, esporte não vai faltar da Câmara Municipal e os vereadores que estão ajudando vocês. Vai querer falar mais uma coisa, Dilson?
Boa noite a todos. Todo mundo já me conhece aí, os vereadores novatos que não conhecem o trabalho da gente. São só 17 anos de trabalho. E hoje nós temos a oportunidade de poder fazer uma coisa maior do que nós temos feito na cidade. E é um trabalho voluntário. Esses meninos que estão aí, ó, tem criança que está comigo aí tem mais de 6 anos, 7 anos. Eu gostaria que esse trabalho fosse de todos vocês. Como eu vejo, né, alguns, tem uns que trabalham pela área de saúde, outros é focado na área da agricultura, outros é focado pela cultura, outros é pelas ONGs, e eu gostaria muito que a gente pudesse vestir a mesma camisa. A camisa que eu digo não é o Vila, a camisa de Itabirito, que a gente pudesse não ter picuinha, a gente não pensar que um fez um pouquinho, o outro não fez nada, a gente tem um ciúme de um povo que é só o Itabirito. E quando, né, canta o hino, eles cantam o hino Itabirito. Aí não canta o hino vereador, não canta o hino prefeito, a gente canta o hino da cidade. E eu acho que vocês, como representantes da cidade, eu acho que a gente deveria, né, o mais rápido, não ter essa coisa de oposição. Acho que nós devíamos ser simplesmente uma situação que olhasse pelo povo, que olhasse por esses meninos, porque eu, particularmente, se eu quiser, né, ir em qualquer lugar, com o meu esforço, o meu trabalho, eu consigo ir. Mas tem atletas aí que não conseguem. Tem atletas aí que é o último ano deles comigo. E já vai terminar o prazo deles, né? Então, a única coisa que eu posso oferecer para eles é o futebol. E vocês podem oferecer mais do que eu, que é o sonho para eles. E eu agradeço a vocês todos. Que Deus abençoe a todos vocês.
Solicito ao secretário fazer a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondência recebida. Prezado presidente, com vossos respeitosos cumprimentos, encaminho à apreciação dessa Igreja Casa Legislativa, respostas às indicações número 302 a 313/2017 e requerimento 93, 94, 97, 98 e 100/2017. Enviados através de ofício número 122/2017, de 30 de maio de 2017, contendo os dados solicitados. Colocamos-nos à disposição para outras informações que se forem necessárias. Reiteramos a Vossa Excelência nossas expressões de consideração e apreço. Atenciosamente, Sebastião Antônio da Silva, chefe de gabinete. Senhor presidente, essa foi a correspondência recebida.
Peço que seja apresentada a matéria em pauta, sem discussão e sem comentário.
Então vamos para as indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, verificar a possibilidade de criar uma cobertura na área de vacinação da unidades básicas do bairro São José, para que os usuários possam aguardar atendimento. Justificativa. Esta é uma solicitação dos usuários da UBS São José. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017. Maximiliano Silva Barreta Fortes, vereador. Agora eu vou estar lendo aqui 4 indicações do vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da secretaria competente, uma avaliação sobre a viabilidade de construção de salão comunitário do bairro Meu Sítio, e a regularização da documentação para a liberação do aluguel do imóvel que receberá a sede provisória até a sua construção. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, ser sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a viabilidade de revitalização da Praça Central do bairro Tombadouro. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, que seja disponibilizado um efetivo da Guarda Municipal à frente da Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, nos períodos de términos de turnos da manhã e tarde. Trata-se de um pedido da referida escola, alunos e pais. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a viabilidade da construção de salão comunitário do bairro Tombadouro. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Sala de reuniões, em 26 de junho de 2017. Ricardo Luiz de Oliveira, vereador. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente análise sobre a área institucional situada de frente à rua João 23, altura do número 128, visando construção de uma escadaria, servindo como acesso seguro até a rua Nossa Senhora da Glória, no bairro Santo Antônio. Justificativa, solicitação efetuada pelos moradores da região, local íngreme, escuro, muito utilizado pelos moradores da região, como ponto de ligação entre rua João 23 e rua Nossa Senhora da Glória. A construção desse acesso oferecerá mais segurança e facilidade do quesito mobilidade para os moradores. Sala de reuniões, 20 de junho de 2017, Leandro Silva Marques, vereador. Tem mais três indicações aqui do vereador Leandro. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente medidas preventivas de segurança pública, maior frequência de ronda da Guarda Municipal na rua União, no bairro Gutierrez, juntamente com o apoio rotineiro da Polícia Militar no local. Justificativa, segundo moradores, está sendo frequente as presenças de pessoas suspeitas no local e comportamentos estranhos. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao prefeito municipal que analise por meio da secretaria competente a viabilidade de instalar um redutor de velocidade na rua União, bairro Gutierrez. Justificativa, os moradores relatam sobre motorista em alta velocidade, causando transtornos aos demais que utilizam a via. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente um caminhão-pipa na rua União, bairro Gutierrez. Justificativa, rua sem pavimentação e nesse período de seca, muita poeira causando alergia aos moradores. Um caminhão-pipa, ao menos duas vezes por semana, irá amenizar esse problema. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017, Leandro Silva Marques, vereador. Mais duas indicações aqui do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação da reforma e melhoras de condições dos pontos de ônibus existentes no município. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, conforme indicação já entradas nesta Casa Legislativa, número 227/2017 e 108/2017, sendo a indicação 227 uma avaliação técnica urgente sobre a habilidade de se fazer um passeio ao lado direito da rua Engenheiro Simão Lacerda, do ponto em frente à antiga sede da Guarda Municipal, até o início do bairro Padre Eustáquio. E a indicação 108, uma avaliação urgente do fechamento barreira com trilhos da rua Adão Honório, na altura do número 83, e a colocação de uma placa identificando que a mesma é rua sem saída, devido às condições de viabilidade e segurança dos pedestres e motoristas que por ali transitam. Trata-se de um pedido dos moradores do bairro Padre Eustáquio. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017, vereador Ricardo Luiz Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria de Segurança e Trânsito, verificar a viabilidade de substituir a faixa de pedestre por uma faixa elevatória na rua João 23, em frente ao número 833, bairro Santa Efigênia. Justificativa. Trata-se de uma rua muito movimentada e uma faixa elevatória trará mais segurança aos pedestres. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indicamos a Vossa Excelência nos termos de mentais que sejam colocados bocas de lobo na rua Professora Maria Udes, no bairro Santa Rita, com urgência. Justificativa, que devido à falta de bocas de lobo, o asfaltamento feito no final da rua prejudicou os moradores do início da referida rua, especialmente em dias de chuva. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja analisada a instalação de um redutor de velocidade na rua da Carioca, próximo à ponte que dá início à rua João Faria Gurgel, em frente ao número 919A, no bairro Santa Rita. Justificativa, é uma área de risco onde já aconteceram acidentes no local, colocando a vida da população em risco. Essas indicações, que eu vou estar lendo aqui agora, são mais três, é do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja instalado um parquinho no poliesportivo do bairro Santa Rita, atrás da quadra externa. Justificativa, para atender as crianças do pré-escolar municipal Pingo de Gente e aos demais que utilizam o espaço. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja analisado a instalação de sinalização na rua da Carioca entre os números 525 e 582 do bairro Santa Rita. Justificativa, devido a vários acidentes ocorridos no local nos últimos dias, colocando a vida da população em risco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita pavimentação asfáltica na rua Engenheiro Simão Lacerda, em frente ao número 70, ao lado da padaria Padre Eustáquio. Justificativa, a pedido dos moradores para recapeação da via. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017, Antônio de Oliveira Bosco, vereador. Requerimentos. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mental que seja enviado ofício à Agência de Desenvolvimento Econômico de Tibirito, a Desita, solicitando que seja verificada a possibilidade de retorno do programa Bons Negócios em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico como proposta para fomentar a economia local e fortalecer o micro e pequenas empresas do nosso município. Justificativo. O programa tem como ação principal o encontro das empresas âncoras de nossa região com potenciais fornecedores de micro e pequenas empresas, com o objetivo de fomentar novos de negócios, promovendo a geração de emprego, renda e imposto em nosso município. Sala de reuniões, em 26 de junho de 2017, vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. os outros três requerimentos que eu vou estar lendo aqui agora, do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do executivo solicitando através da secretaria competente as medições mensais de recuperação asfáltica nas vias da cidade, junto às empresas prestadoras de serviço, requerendo uma descrição detalhada a partir de outubro de 2016 até a atual data. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao senhor Lauro Basto Bittencourt, cumprimentando pelo belíssimo trabalho que vem prestando a rádio Estrada Real 103.3, levando informações e entretenimento a toda a região. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício à senhora Creanísia Marques Santana, diretora da Escola Estadual Professor Tibúcio, cumprimentando-a pela realização da Feira Cultural que aconteceu neste último sábado, dia 24/6, onde reuniram-se os alunos, professores, pais, funcionários, personalidades sabritenses e toda a comunidade. Creanísia tem desempenhado seu papel como grande zelo e responsabilidade à frente desta respeitada escola e tem tido este reconhecimento de toda a comunidade escolar. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, tem uma indicação que ficou do lado aqui. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nas formas de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, que seja fornecido o uniforme para todos os servidores da prefeitura. Justificativo. A sonorização dos uniformes visa oferecer melhores condições de trabalho e a valorização aos servidores, bem como padronizar a imagem dos profissionais que estão a serviço do órgão público de nosso município. Portanto, além da comunidade e o bem-estar para o servidor, o uniforme faria como que os membros fossem facilmente identificados, facilitando o atendimento ao público. Sala de reuniões, 26 de junho de 2017, vereador Átila Di de Moraes. Os projetos em pauta. Projeto de lei número 33/2017, denomina Rua Dolores José de Almeida, Rua 1 do loteamento residencial Belo Monte, no bairro São José, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Projeto de lei 34/2017, dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais. De autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei 35/2017, denomina rua Alisson de Melo Pagano, a rua 3, no bairro Esmeralda, neste município. De autoria do vereador Renê Américo da Silva, em primeira discussão. Projeto de lei 26/2017, institucional por função destinado aos servidores municipais em razão de nomeação como membro de comissão e seleção, comissão de monitoramento de avaliação de que se trata a lei 13.019/2014 da outras providências de autoria do executivo em redação final. Projeto de lei número 31/2017, altera a redação da lei municipal número 3019 de 18 de junho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso a unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Morada Viva, estabelece critérios para as outorgas futuras das escrituras definitivas de doação e da outras providências de autoria do Executivo em redação final. Senhor presidente, essas foram a matéria do dia.
Sou o secretário, verificar o livro, palavra livre, são oradores inscritos.
Senhor presidente, assim, pela ordem. Vereadores Max, vereador Renê, vereador Ricardo, vereadora Rose, vereador Geraldo, vereador Arnaldo, vereador Edson, vereador Átila e vereador Léo. Esses são os vereadores inscritos no livro de palavra livre, senhor presidente.
Vamos ver na tribuna o vereador Max.
Senhor presidente, José Maria Gonçalves, vice-presidente, Rodrigo Campos, secretário Geraldo Mendanha, colegas vereadores, vereadora, funcionários da casa, público presente, assessores, imprensa local, os internautas, né, que nos ouvem através aí da Rádio Câmara. Uma boa noite a todos.
Boa noite.
Vou iniciar aqui ressaltando aqui a presença, né, dos meninos aí da Vila, na Escolinha de Futebol Society. E parabenizando o Edilson. O Edilson, há muito tempo que ele vem realizando esse trabalho na área do esporte e acaba sendo um trabalho também, como o atleta falou aqui muito bem, é um trabalho também de inclusão social, de transformação social. Então, parabéns, a gente torce e vamos empenhar aqui para que alcance esse sonho aí de realizar a viagem para Maceió, disputando o Society Sub-15, Sub-17 brasileiro. E representando, né, senhor presidente, representando muito bem a nossa cidade. Primeiro assunto que trago aqui, e aí até dando sequência na nossa reunião de comissão, que é referente à zona de amortecimento. Eu penso que ficou claro a importância de nós emitirmos aqui, senhor presidente, via ofício, via moção, relatando o posicionamento e o pensamento dessa casa. E eu acredito que estamos todos em comum acordo, que será, se passar essa ampliação da zona de amortecimento, de grande prejuízo para Itabirito, sobretudo para o desenvolvimento econômico sustentável do município. Ali é a grande alternativa que Itabirito tem para diversificar sua economia e para realizar, consolidar a cidade empresarial sustentável. Então fica aqui o meu registro contrário a essa ampliação, sem inclusive escutar aqui tanto o Legislativo quanto o Executivo, que nós aqui no Legislativo somos representantes, bem como o prefeito, da comunidade, da população. Importante falar, e eu quero registrar novamente, em termos de números, senhor presidente, representa para Itabirito, a médio e longo prazo, se caso consolide essa zona de amortecimento como está o projeto inicial, vai representar um prejuízo para Itabirito a médio e longo prazo de quase 3 mil a 5 mil postos de trabalho, que é o potencial que aquela área ali tem para gerar, bem como uma expectativa de quase 100 milhões a menos de arrecadação. É a grande alternativa que nós temos para diversificar a economia e para colocar Itabirito avançando cada vez mais. E já fica aqui, então, o meu posicionamento contrário essa ampliação da zona de amortecimento na UB da 040. Outro registro que faço, e trago algumas informações, eu estive também na reunião itinerante da AMIG, a AMIG é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, e lá foi em Mariana, pela primeira vez aconteceu a reunião itinerante. A próxima cidade a receber a reunião da MIG será Itabirito, em agosto. E lá vários temas de grande importância para a nossa cidade foram tratados. Destaco a questão da CEFEM, né, que nós estamos nessa luta aí. Inclusive o prefeito de Congonhas, o Zé Linho, citou, explanou sobre a nossa ida lá em Brasília. Eu e o vereador Arnaldo representando o Alex, junto ao ministro de Minas e Energia, e lá Arnaldo citou seu nome e colocou que nós ouvimos lá dentro do ministro de Minas e Energia com a expectativa de um aumento da CEFEM via emenda parlamentar até o final desse ano. Volto aqui a registrar, para Itabirito pode significar de imediato quase 10 milhões a mais no caixa da prefeitura. E outros dois assuntos que eu achei de grande importância. Ficou registrado e confirmado o convênio das cidades, dos municípios mineradores com o DNPM, que é o Departamento Nacional de produção mineral, a partir de agora, isso é inédito, pela primeira vez, poderá fazer um convênio onde a prefeitura vai ceder profissionais para realizar uma fiscalização mais efetiva junto às mineradoras. O município ganha um poder muito grande de fiscalizar as mineradoras no sentido de ter uma arrecadação também mais justa. Isso era um pedido antigo e foi confirmado, inclusive quem levou essa notícia lá foi o presidente da MIC e prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, e o nosso ex-prefeito Juninho Salvador, que é consultor da MIG também. Foi uma luta muito grande para conseguirmos efetivar esse convênio. Então, a partir de agora, as cidades mineradoras de Itabirito vai assinar esse convênio, ganhará um dinamismo muito grande no sentido da fiscalização junto às mineradoras. Queremos nada a mais do que é direito dos municípios, do que é direito de Itabirito. Nós sabemos a importância das mineradoras para a economia dos municípios mineradores, mas é importante esse acompanhamento para que possa refletir numa arrecadação mais justa. E a outra notícia é muito interessante, que foi fruto de debate aqui na nossa reunião de comissão, que terminou agora há pouco, é o convênio de licenciamento com os municípios também. A MIC também foi dando esse apoio. Itabirito, como o secretário de Meio Ambiente ficou aqui muito claro, já assinou esse convênio. E aí, Léo, né, que foi também motivo do seu requerimento, eu penso que é um grande ganho para Itabirito. Porque se por um lado a gente assume uma função do Estado, porque quem deveria fazer esse licenciamento a tempo é o Estado, se a gente assume esse ônus, a gente ganha o bônus da celeridade com responsabilidade, ou seja, a gente vai poderá emitir licenças até a classe 4, exemplo, a Madison, dando esse licenciamento e permitindo que efetivamente as empresas se instalem no município de Itabirito, ou seja, geração de emprego para a comunidade. Irá representar ganho de receita para o município, porque esses licenciamentos, conforme o porte da empresa, não é barato. E mais importante disso tudo, as compensações ambientais ficam agora exclusivamente para o município. A gente tem visto aí, né, Geraldo, nessas visitas às empresas, que as compensações, quando são feitas pelo Estado, nem sempre é revertida para o município. Tirando aquelas compensações que estão submissas à lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, tirando essas, as demais poderá então refletir e reverter para o município de Itabirito. Isso eu acho que é o maior ganho desse convênio que a Prefeitura, de forma muito imediata, realizou com o Estado. Itabirito é a sétima cidade do Estado que realiza esse convênio. Eu penso que vai ser um grande avanço e eu trago essas três ótimas informações da reunião da MIG. Partindo já para outro assunto, senhor presidente, que também quero trazer esse esclarecimento aqui, essa informação para os colegas vereadores. Eu estive na reunião da Desita itinerante e foi na Vale. Eu aproveitei a oportunidade e já entreguei aquele ofício que nós temos, entregues aí as principais empresas do município, referente àquelas visitas que nós estamos fazendo através aqui da Comissão de Indústria, Comércio e Mineração. Aproveitei a oportunidade, mas eles também querem vir aqui na Câmara, o requerimento já foi aprovado, então provavelmente, senhor presidente, estarão vindo aqui na Câmara falando mais especificamente sobre Maravilhas 3. É um projeto de grande porte e há uma ansiedade muito grande. Nós sabemos quais são as expectativas de geração de emprego, quais são as expectativas de contratação dos fornecedores locais. E nesse sentido a Vale quer vir expor aqui para nós vereadores e explicar o projeto Maravilhas 3. Mas de pronto eu já entreguei o ofício para aproveitar aquela oportunidade. E, aproveitando isso, já entrei também com o requerimento hoje, na nossa reunião plenária, solicitando o retorno do programa Bons Negócios. Nessas visitas já está bem claro algumas demandas, entre elas a necessidade de voltar ao projeto Bons Negócios, que é aquele encontro, senhor presidente, entre potenciais fornecedores com as empresas âncoras. Não é isso, Geraldo? Nós até falamos aqui, popularmente é conhecido como rodada de negócio. Então já entro nessa reunião e já peço aqui, né, evidentemente, o apoio para aprovação do requerimento para todos os nossos colegas aí, vereadores. Quero fazer alguns registros aqui também, senhor presidente, que eu considero de grande importância. E o primeiro deles aqui, referente aos registros que faço na reunião de hoje, é referente ao Dia Internacional de Combate e Prevenção às Drogas. Comemora-se na data de hoje. A prefeitura, no dia 24, realizou um evento ali na Praça de Estação, e a gente tem que estar atento e trabalhando realmente contra, para mim, um dos piores males aí que aflige a sociedade moderna, e que Itabirito vem trabalhando de uma forma muito efetiva. Então hoje é um dia que eu registro nesse dia aí de combate e prevenção ao uso de drogas. Importante registrar aqui também outro registro que faço, e acabo de receber aqui, nós acabamos de receber o convite da 10ª Conferência Municipal de Saúde. Vai ser realizado no dia 30 agora e no dia 1º de julho, ou seja, sexta-feira dessa semana e no sábado. E me chamou muita atenção o tema financiamento do SUS e a importância do autocuidado. Eu acredito que será um momento único, como são as conferências, para debatermos a política pública de saúde para o município. E quando fala do autocuidado, eu acho que é a grande conscientização, né, Rosso, que nós temos que dar aí para a população. Vira e mexe, nós somos procurados por algum cidadão que já está muito no curativo, no corretivo, que precisa de uma cirurgia de emergência, que precisa de uma ação emergencial, e quando você vai ver o histórico do paciente, você pergunta, mas você tem usado a unidade básica de saúde do seu bairro? Olha, tem 20 anos que eu não vou no médico, tem 30 anos que eu não vou no médico. Aí quando a cura já está no extremo da doença, que ele vai procurar o serviço de saúde. Aí não é impossível, mas fica muito mais difícil você reverter talvez aquele quadro que se apresenta. Se ele já tivesse procurado de forma preventiva, usando bem o SUS, das consultas prévias, talvez não chegaria nesse quadro. Então, quando eu vejo aqui a importância do autocuidado e de você usar bem a rede do SUS, eu não sei se é um tema geral para o país, mas acredito que não. Foi uma escolha do município. Achei bacana e importante a escolha desse tema aqui na conferência que vai realizar. É a 10ª conferência, portanto, nessa próxima sexta-feira e sábado agora. E dois últimos assuntos aqui, senhor presidente. E aí trazendo algumas notícias do município. Primeiro, o SAI ganha um prêmio outra vez como prática de sucesso, prática exitosa no tratamento de esgoto e de água do município. Parabéns ao Wagner. Itabirito ganhou outra vez no ranking do ICMS Cultural, está entre as 10 cidades de Minas Gerais, importante aí pela política cultural do município. E terminando aqui, outra vez o CAGED aponta um saldo positivo de Itabirito com mais 134 vagas de emprego, que para mim é a notícia mais importante do momento, onde Itabirito demonstra que está dando a retomada do emprego. Ainda está longe do ideal, isso é o país inteiro, mas essa sinalização de retomada para os postos de trabalho é muito importante. Muito obrigado. Uma boa noite, senhor presidente.
Agradecemos para o vereador Max. Com a palavra, o vereador René Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa.
Boa noite.
Demais vereadores, público presente, funcionários da casa, imprensa escrita, falada, o link da Câmara e espectadores do Facebook. Vou tentar falar aqui hoje, nós estamos com uma gripinha meio pesada aí, mas está dando para ir. Dando sequência aos jogadores, né, que participaram aqui hoje da reunião no começo, a gente tem que parabenizar quanto enfoca alguma coisa assim. A gente vê ali o Thiago, que está ali em cima também, que tem a questão do bairro Santa Rita, que é envolvida ao esporte. A gente vê várias pessoas usando e ajudando. Eu acho que dentro das condições tem que ajudar mesmo, mas o que mais deixa engraçado é que o mundo dá volta. Quem mais bate na gente estava sentado ali em cima pedindo ajuda. Muito engraçado isso. Mas a gente não pode penalizar as crianças, não, porque, coitado, ninguém tem culpa do pai e da mãe que tem, né? Ainda mais quando é picareta. Senhor presidente, eu gostaria de dar sequência da minha fala. Que ontem eu estive lá no Alto do Cristo e aconteceu o Downhill. E foi um belo evento. Estava super lotado. Tiveram que fechar o trânsito porque não te conseguias mais subir de carro. Várias pessoas de fora. Inclusive, o que mais motiva a gente a participar e ajudar até alguns atletas pessoalmente de comungar com esse tipo de coisa que acontece é quando a gente vê que tem várias pessoas de Itabirito participando. Inclusive, um dos campeões é de Itabirito, que é o Rafael, filho do Luiz Altino, mais conhecido. E outras pessoas mais. E eu ajudei a fazer a premiação, a distribuir, né, entregar os troféus. E a gente, sim, graças a Deus, para mim caiu a maioria de Itabirito. E foi muito bom a gente ver. Eu tenho que, mais uma vez, parabenizar a Secretaria de Esporte, ao prefeito, e o que eles publicaram, que Itabirito é a cidade do esporte, e é mesmo. Né? Então a gente tem que dar foco a essas coisas, porque são coisas boas. Senhor presidente, como a gente ter a prerrogativa de defender aqui ou qualquer coisa que seja, ainda mais quando cita o nome da gente. Por minha surpresa, vincularam uma matéria no site, e a gente sabe de onde que sai, mas isso aí a gente já está tranquilo, porque quem está desesperado corre atrás mesmo para tentar derrubar o outro. E aí, por minha surpresa, eles colocam o nome dos novos vereadores de situação, falando que nós autorizamos um projeto dentro dessa casa, onde nós concedíamos aumento somente para os funcionários comissionados. E aí, o administrador do grupo, que eu acho que ele devia estudar mais um pouquinho, ele não leu o projeto direito. Ele simplesmente publicou a matéria, jogou no ar e colocou a gente novamente como os vereadores de oposição, como santo, e os capeta de oposição. Vou falar assim agora. Se tiver decoro, que corra atrás também e fala que é decoro. Porque eu não vim cá para agradar e nem fazer amizade com ninguém. Eu vim cá para agradar meus eleitores e o povo de Itabirito, que eu falo em nome deles e vou defender eles. Então, para ficar claro, eu fui lá e publiquei a resposta, porque o seu nome é o nome, eu tenho que publicar. E com toda a permissão, eu respondi em nome da base aliada. Nós votamos um projeto aqui dentro, onde autoriza ao município a criar uma comissão avaliativa de determinados assuntos. Dentro dessa criação desse projeto de lei, as pessoas que assumirem, que ninguém sabe nem quem que é que vai assumir, tem uma gratificação e não informa o valor. E a pessoa que mais questionou, que por sinal estava aqui em cima, ela recebeu no mandato que ela trabalhou, tanto do governo Mota, como o primeiro governo Salvador. E aí que a gente fala que é jogar pedra no telhado dos outros e esquece de vidro, né? Os telhados é de vidro. Então ficou uma situação assim, muito tranquila. E aí quando eu respondi, embasado, documentado, o artigo da, tem um artigo determinado, artigo da Constituição, que ele determina que dentro dessa comissão, no mínimo um funcionário tem que ser concursado. Eu falo e fico bravo aqui em cima, tem hora, é porque taxam a gente de burro. Burro não sou eu, não. Porque eu não estou voltando nada a goela abaixo. Nada a goela abaixo. A gente pesquisa, a gente estuda e vê. E o que é bom para o município, nós vamos votar mesmo. E eu falei na semana passada e vou falar de novo. Quer rejeitar? Trabalha, mas vai bem trabalhado na eleição, que da próxima, que não está na hora de falar ainda, e faz a maioria da casa e aprova o que eles querem. E aí, para ficar mais bacana, esse agora é o seguinte, eu acho que eu vou parar de usar. Eu vou parar de usar, não, porque eu não tenho medo. Vou continuar usando a tribuna da Câmara. Vou continuar falando o que me dá direito e o que é permitido na lei, porque eu não sou bobo também. Puseram para me perseguir agora. Muito engraçado. Eu estava hoje no restaurante da minha amiga, almoçando. Quando eu sentei lá, de repente eu vejo no espelho um flash. Levantei correndo, rápido, levantei. Tinha um rapaz conhecido pela oposição, bem opositor, tirou foto do meu carro. Aí eu peguei e falei assim, vem cá, deixa eu sentar dentro do carro, você tira foto comigo aqui dentro, quem sabe você tira uma selfie, alguma coisa, porque eu estou no lugar que não está proibido parar, não, eu paro aqui. É normal parar? Ô, gente, tem tanta coisa, se vocês quiserem, vocês pegam. Mas fica focando com bobicinha boba, e para tentar pegar o que vocês quiserem, meu, que vocês não vão conseguir. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não. Nem com o prefeito, nem com o vereador, nem com empresa, com nada. Eu não tenho. Minha vida é limpa. É limpa. Pode tentar tirar foto. Inclusive, é o seguinte, eu vou deixar a placa do carro para ficar bem tranquilo. É HNU 2012, um veículo Corolla Prata. Se quiser também, eu vou andar agora só de vidro aberto para vocês verem quem está lá. Porque se tiver de vidro fechado, vai tentar pular na frente do carro para tentar tirar a foto e achar que tem algum rolo lá dentro. Rolo não sou eu que faço, não. Rolo não sou eu que faço, não. E tem um Fit Uno também, que depois eu trago a placa dele, tem pouco tempo que eu comprei. E ele está no nome, não, está no nome da minha mãe. E aí, de repente, a gente deixa a placa aqui também para vocês continuarem pesquisando. Quiser endereço, eu sou morador do bairro Gutierrez, moro na rua Pelargônia, número 64, sou nascido e criado em Itabirito. Tá? E aí, dando seguimento do nosso trabalho, eu fui fazer o que é de direito, de dever do vereador, em vez de ficar preocupando em fotografar carro dos outros, eu fui fiscalizar. É meu papel. E aí eu falei assim, hoje eu vou sentar dentro, vou entrar dentro de um ônibus, eu com meu assessor, e vou fiscalizar se de fato está acontecendo mesmo que a população tem reclamado. Não foi nenhuma surpresa minha, não, porque eu vi mesmo, infelizmente. Eu fiquei abismado de ver. Eu estava andando dentro do ônibus, parecia que tinha 5 escolas de samba dentro dele. Sucata, sucata mesmo. Um horário que era de 40 e 40 minutos, passaram para hora e 20, hora e 20, e deixaram de respeitar os moradores do alto. Do Ita, da subestação, até mesmo parte da UPA. Quando a gente fala aqui, e aí gritam que a gente está fazendo pirotecnia, não é não. É porque eu estou aqui defendendo um direito da população. E eu estou defendendo um direito que ele está em contrato. Eu não falo aqui, tiro debaixo do braço, do chapéu, na cartola, e falo, não, está no contrato. Eu já vim cá duas ou três ou quatro vezes parabenizar a empresa porque mudou. Nós fizemos uma reunião dentro do gabinete do prefeito juntamente com ele, o doutor Edson estava, tinha um morador de determinado bairro lá dentro. Falaram que ia mudar tudo rápido, 30 dias. Já se passou 40 e tantos, eles pioraram. Acho que quanto mais eles tentam consertar, mais eles pioram. Mais eles pioram. E aí eu vou continuar. Se entendam que isso é pirotecnia, eu vou continuar fazendo show pirotécnico aqui em benefício do povo. E é isso que eu vou fazer. E eu peço mais rápido essa casa, que solicita a presença dele aqui, que já tem o requerimento meu andando aí. Ele vai ter que se explicar e vai ter que resolver. Senão o Ministério Público resolve. Aí não vai ser só a oposição do Ministério Público, mas não. Vai ser eu também. Denunciando a empresa. E quando você faz um trabalho bem feito e transparente, eu fui visitar a escola Manuel Salvador, sábado, em conversa com a diretora, a gente batendo papo, e com alguns pais de alunos, eu recebi uma reclamação do transporte escolar do município de Itabirito. E fui ver também se era verdade. É verdade, está errado também. Erradíssimo. Só que tem uma diferença. Uma você fala, ela entra no eixo. A outra você fala, finge que não está nada. Então fui rapidamente na Secretaria de Transporte, junto com o secretário. Indaguei ele, passei para ele. Ele chamou o proprietário da empresa, que é o dono do contrato. Conversamos e já está consertado. Essa é a diferença quando tem gestão num lugar e quando não tem gestão em outro lugar. E aí, aproveitando para a gente encerrar hoje, a gente fala, você comemora, né, o dia. Bom, isso não era coisa de comemorar, não, mas já que deram o título a isso, o Dia Mundial de Combate às Drogas. É muito triste quando a gente vê, é orgulhoso quando você vê aquele monte de menina aqui dentro falando que só querem jogar futebol, que poderia estar desvirtuando alguma coisa. Não é demagogia daquele menino que falou aqui em cima, não, é verdade. Está na hora do poder público, a nível estadual, federal, municipal, nós vereadores, legislativo, judiciário, unir forças e começar a falar dentro de escola, qualquer canto que seja, de droga mesmo, do uso das drogas que elas trazem para a gente, do tráfico que está tomando conta. Está tomando conta da cidade, do mundo, não é só do Itabirito. Então, se cada um começar a fazer a sua parte, orienta daqui, vamos começar a ver o que é que está acontecendo. Não podemos virar as costas para uma situação dessa, não. Se tem crime hoje, coisas banais. Quando você vai olhar, é usuário de droga, é dependente químico. Então, eu acho que já está na hora, mais do que na hora, de entrar para as escolas, começarem a falar sobre o assunto com mais veemência, de mostrar. Na minha época, levavam dependentes químicos recuperados para dentro da escola, mostravam a vida, eles davam o depoimento deles, e a gente aprendia que aquilo ali não fazia bem para a saúde, que não era bom usar. Então, eu acho que já está na hora do poder público atentar a isso. E hoje eu faço parte dele, então o que depender de mim vai ser feito e vai ser falado. Sou presidente, por hoje é só, muito obrigado a todos, uma boa noite.
Agradecendo para o vereador Renê, vamos ver o segundo vereador Ricardo.
Boa noite a todos. Agradeço a Deus a oportunidade novamente de estar aqui nessa casa, usando essa tribuna. Cumprimento todos os vereadores, mesa diretora, vereadora, público presente, imprensa, todos. Pessoal, queria aqui parabenizar, né, os garotos da Escolinha da Vila, que vem nessa batalha aí, nessa luta, para tentar esse grande sonho aí de participar desse campeonato lá em Maceió, né? Esperamos que consigamos dar a eles este apoio aí, né? Quero cumprimentar aqui, Zé, você, pela dificuldade que você passou essa semana, pelo passamento do seu pai. Que Deus te dê força e ilumine seu caminho aí, para continuar a batalha, né? Queria convidar todos aqui, pessoal, no dia 4, essa casa será usada para uma audiência pública, junto ao deputado Antônio Jorge, foi secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais por 6 anos. Hoje ele é deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde de Minas, da Assembleia Legislativa. Então, juntos, a gente vai estar aqui levantando o tema da saúde e a questão do combate às drogas também. Então, será no dia 4, será um prazer, né, que todos os vereadores que puderem estar participando, o público, a todos aí, convido a população para estar aqui nessa audiência, onde será falado veementemente quanto à questão da droga e a questão da saúde do município. Quero parabenizar também a questão do Dom Rio, né? Não pude estar presente, ontem eu tinha um compromisso lá no Marzagão, no qual está acontecendo um campeonato lá também, a qual deixo os parabéns aqui ao Serginho, tem 12 anos de batalha lá naquela luta. E é muita dificuldade, mas ele sempre faz um grande campeonato. E a questão do Dom Rio, deixo aqui os parabéns ao Rafael, do Isaltino, filho do meu grande amigo Romero e da Magali. E o meu afilhado Kaique também, que começou a disputar as provas aí, está todo empolgado. É um menino, um garoto de 13 anos, que me deixou todo orgulhoso ontem. Então, é um prazer a gente ver isso acontecer na nossa cidade. Então, a gente tem que sempre exaltar essas situações, que são grandes, grandes obras dentro da nossa cidade, né? Talvez até mais necessária que alguma obra edificada, né? Questão dos pontos de ônibus, pessoal, eu fiz um requerimento aqui. A gente questiona muito a questão do transporte coletivo, até agora vindo a questão do transporte escolar, mas por reclamações, eu vou fazer um acompanhamento, eu vou fazer uma verificação, ver se eu consigo fazer em sua maioria. Os funcionários que trabalham à noite, né, e, ou durante o dia mesmo, e vai pegar serviço, começa a chover, chove mais dentro do ponto do que do lado de fora, estão todos furados, em sua maioria, alguns com banco de madeira, né, quebrados. Então, assim, eu acho que tem que fazer uma verificação, o Poder Público tem que dar uma avaliada geral nisso, né, e dar uma condição melhor para o cidadão. Já que a gente tem essa dificuldade com o transporte, também temos que dar essa avaliada também nessa questão dos pontos de ônibus também. São coisas mais básicas, né? Que acho que não deveria nem estar sendo levantado aqui. Mas foram solicitações e realmente a gente passa e vê que são pontos de ônibus de antigos, de muito tempo atrás. Alguns começaram a ser trocados, tinha até alguns dentro da prefeitura no período passado aí, mas aconteceu, parece que aconteceu um acidente, a máquina passou e danificou lá e depois disso eu não vi sendo colocado mais na cidade. A questão também das medições, entrei com requerimento hoje. A gente vê a cidade com o tapa-buraco funcionando, é bacana, é muito bom. Mas tem lugar que a gente está vendo aí um excesso e um trabalho não sendo bem feito, né? Um sistema que não está sendo compactado, um asfalto que é colocado ao léu e não tem esse acompanhamento. Então eu solicito a essa casa que de outubro para cá, que eu acho que foi um período pós-eleição, que a gente tenha ciência dessas medições para ver isso em questão de volume, isso em questão de valores, né? Para a gente estar podendo colocar isso em pauta e expor isso para a nossa população, né? Eu quero parabenizar aqui, gente, a Crianísia, em nome da Escola Professor Tibúrcio, onde participei no sábado, dia 24, de uma feira cultural, de, assim, para mim, uma das melhores que participei, onde se pega a cultura de nossa cidade, né, sendo representado por vários feiristas, inclusive Souza Lara, com 100 anos de idade, participando, né, sendo homenageado lá. Parece que ele foi o primeiro a colocar uma feira na cidade de Itabirito. Então foi uma situação bacana demais, o pessoal vendendo e tal, foi até emocionante para a gente ver isso acontecendo dessa forma, né? Então fica aqui meus parabéns à Crianísia por ter conduzido tão bem essa feira, aos professores, aos alunos, a todos que participaram lá, e eu tive o prazer de ser convidado ao ex-vereador e professor Ricardo Francisco, no qual meu amigo particular, e que desempenha um grande trabalho em nossa cidade, né? Outra situação também, situação de 14 motoristas que ainda continuam trabalhando no período de 8 horas, né? A gente tem na sua maioria o pessoal trabalhando 6 horas e temos esses 14 que estão trabalhando 8 e continua sem o almoço e com os mesmos benefícios totais dos que trabalham 6. Então, a questão do Ministério Público aqui, eu acho que sempre falado que é oposição, eu denunciei também, viu, gente? Para ficar aqui, foi eu que fiz a denúncia, porque eu acho que tem que ser justo, né? Acho que tem que ser justiça. Não pode usar dois pesos, duas medidas. Se dá para um, pau que dá em Chico, dá em Francisco, tem que ser assim, né? Então, acho que tem que ser justo, principalmente com funcionário público. A situação dos funcionários públicos, volto a questionar aqui, que vou defender sempre aí, dificuldade. Você vê pessoas aí vindo trabalhar sem ter o que trazer para comer. Né? O salário defasado, o aumento não existe, o cartão alimentação se mantém naquele valor de R$100, se paga um valor adicional à questão do leite, mas o litro de leite hoje já tem um valor superior a esse valor que é pago. As horas extras são pagas, não são pagas, né? Isso é feito através de folga, que é definido através do chefe de departamento. Então, não acho justo, acho que tem que ser reavaliado. A questão do uniforme é muito séria, tio. A questão do uniforme, tem gente trabalhando de chinelo. Você chega lá, tem dois ou três números de pares de sapatos, são informações que eu tenho, a gente não tem tanto o acesso tão livre. Então, é uma questão de se avaliar assim a fundo mesmo. O pessoal tendo dificuldade mesmo, sabe? Então, eu acho que o funcionário público de Itabirito hoje, principalmente os que têm a maior dificuldade, né, que são os que ganham menos, estão abandonados, né? E a gente vê isso, não é só com um, a gente pode fazer uma pesquisa bem estratificada aí, que é na sua maioria, né? A questão do licenciamento ambiental, fiquei feliz de ver acontecer essa solicitação, Itabirito ser o sétimo a assinar. A questão do licenciamento ambiental classe 4, eu acho que isso realmente elimina várias burocracias dentro de um sistema, né? Esperamos que, através de informações do nosso secretário de meio ambiente, que realmente isso ocorra dentro de 60 dias, para que a gente possa ter essa oportunidade de ver essas empresas que foram prometidas e tão sonhadas pela população de Itabirito, né, na qual se vê tanta dificuldade. A gente vê algumas empresas, mas não vê o emprego em si se materializar. Então, esperamos, né, com muita fé em Deus, que essa coisa aconteça, que esse licenciamento possa ser feito. Em alguns casos, outros, a gente sabe que vai depender ainda da SUPRAM, mas esperamos que o que depender do município, que seja feita essa movimentação urgente, porque eu não sei se é só no meu gabinete, mas eu estou vendo as demandas, são demandas básicas, e o município também não aguenta. Eu acho que tem que ter essa mobilização assim, bem prioritária quanto à questão do emprego, porque já está... são coisas que ultrapassam limites. Então, a gente está com essa grande dificuldade aí, né? Uma outra situação aí, saiu, eu até fiz um requerimento solicitando todos a listagem dos funcionários do SAI a partir de 2017, de janeiro de 2017, né, no qual se onera uma folha num valor aí que eu não somei aqui, mas eu vou te falar, são coisas que a gente... são só altos salários, é um parentesco muito grande, sabe? São secretários com filho, com sobrinho, com neto, com tio, com avô. Se deixar até o cachorrinho, vai trabalhar também. Quando não dá para colocar, não se encaixa na prefeitura, se encaixa no SAI. Então, eu acho que isso tem que ser feito, tem que ser feita uma avaliação, e esse concurso do SAI tem que ser feito com prioridade, né? Eu acho que a coisa tem que ser séria, né? Ah, não deu no lugar? Aí você pega aí uma gari ganhando R$800 aí, tira os descontos aí, não tem hora extra, não tem isso, não tem almoço, não tem nada, né? Aí você pega um salário aqui, ó, 500, 5.179, 4.325, né? Então, é um custo, claro, que se tem a necessidade, tem que colocar, mas por que se beneficiar tanto, né? Por que se tem essa necessidade de se colocar tão direcionado, né? Você pega aí, famílias com onerando um custo ao município aí, você tá trabalhando, tá certo, né? Mas será que não tem outras pessoas também, não? Será que não tem ninguém com competência, não? Será que tem que ser só aquele grupo fechado ali? Concurso de mais de R$30 mil por mês. Então é complicado demais, são coisas que a gente fica sem entender, né? Essa semana, pessoal, saiu na mídia aí, e a gente também acompanhou, sobre a questão da cassação da chapa do nosso prefeito e o nosso vice-prefeito, né, por abuso de poder político e econômico. Foi informações que eu tenho, são as informações que eu tenho aqui. Se eu tiver errado, alguém possa até me corrigir aí, né? Mas quando a gente ver a lei, né, é mais um problema para a nossa cidade, né? É mais uma situação adversa, uma situação complicada. A gente já teve isso no passado. Tem um desgaste, né? Mas se está fora da lei, a lei tem que ser cumprida mesmo, né? Eu acho que, para a gente ter orgulho de novo de falar Itabirito, que grande nome, grande expressão, né? A gente tem que estar ileso, tem que estar bem, né? A gente tem que estar com respeito, a gente tem que respirar respeito e cidadania, onde que a gente tem que respeitar as pessoas, né? Então, assim, a gente vê essa situação mais uma vez. Então, para mim, eu vejo até como um desgaste ao município aí, mas esperamos que a lei se faça cumprir e da melhor forma que seja bom para todos nós itabiritenses. Por hoje é só, meu muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo. Com a palavra, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, assessores, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar a minha fala aqui também cumprimentando o senhor presidente pelo passamento de vosso pai. É muito triste a gente ver as pessoas da nossa família indo embora, mas é a lei natural da vida. Fica aqui os meus sentimentos ainda que atrasados e com tristeza, né, que a gente fala isso aqui na casa. Mas Deus é justo, Deus é bom, a coisa flui do jeito que Ele realmente quer. Quero aproveitar também, eu fui procurada hoje por diversas pessoas reclamando que estava sem dipirona na unidade básica de saúde da Vila Gonçalo. Eu ainda perguntei para a pessoa se ela procurou em outra unidade básica de saúde. Ela conseguiu, me parece, que na unidade de Nossa Senhora de Fátima. Então, eu acho que está existindo aí uma falta de entrosamento. Por que uma unidade tem e a outra não tem? Né? Uma falta de coordenação e planejamento nisso aí. Então, eu gostaria até de pedir, Max, Vossa Excelência, eu ainda não sei se Vossa Excelência é o líder do prefeito na casa, mas é muito tranquilo falar com Vossa Excelência, então fica aqui o meu pedido para que a gente possa estar vendo isso daí, porque a dipirona é uma coisa que não pode faltar em unidade nenhuma, né? Até porque é um medicamento de febre, o tempo que a gente está passando por aí, essa friagem toda que todo mundo está vendo que está acontecendo, então febre é muito comum. E eu até falei outro dia, muito interessante, que tem gente que fala assim, ah, eu não vou procurar médico de unidade básica de saúde, não, eu vou para a UPA. Porque, diga-se de passagem, nós temos médicos bons mesmo na UPA. Só que aquilo ali está ficando lotado e ali é uma urgência e emergência. Se a gente pode sanar com a metade dos problemas na unidade básica de saúde, o porquê de ir para a UPA? Né? Mas também, se chegar lá e não acha uma dipirona, o lugar que tem que ir realmente é para a UPA. E aproveitando aí, falando dessa friagem toda, queria falar também, eu falei semana passada, das roupas de cama da UPA. Pedi aí para apertar, a Secretaria de Saúde, apertar com o cobertor. Ali é muito frio. Aquilo ali, se a gente chega ali de madrugada, é uma friagem, tipo assim, insuportável. E eu acho muito ruim pessoas levando de casa cobertor, travesseiro, né? Não tem necessidade. Gostaria de pedir também uma atenção especial nas roupas de cama da UPA. E falando ainda de UPA, a gente tem que ser humano, né, gente? A gente pode ser mal educado, a gente pode ser o que for, grosso, pode ser o que for, mas a gente tem que ser humano. Ali na UPA, a gente precisa urgente de uma guarita. Aqueles guardas que ficam ali, eles ficam no relento a noite toda. É claro que não deve ficar ali nessa friagem toda que está passando. Eles podem, né, ali no lugar da emergência, onde que entra a emergência ali, deve ficar ali, mas o lugar de ele realmente ficar e observar todo o trânsito da UPA é ali na portaria onde ele entra. Então, gostaria de pedir, eu pedi isso na gestão passada, mas não foi possível, quem sabe nessa daí a gente consiga. Uma guarita, uma casinha para o guarda ali ficar. E aproveitando também, falando de guarda, a gente sabe que a maioria dos guardas que ficam ali é da guarda municipal. Eu queria aproveitar e ouvir alguém falando de uniforme, parece que foi Ricardo, e eu queria frisar, 7 de setembro está vindo aí, o desfile cívico da cidade, e a gente sempre vê um problema com a guarda municipal não desfilar por causa do uniforme, que diga-se de passagem, está uma coisa horrorosa. Tem guarda ali que a gente não sabe se é azul marinho, que azul, que aquele. Então, eu gostaria de pedir aqui também a providência da troca do uniforme da nossa guarda municipal. Até por causa do desfile aí de 7 de setembro que está chegando. Gostaria de pedir também, vi falando aqui, parece que alguém pediu que seja feita uma homenagem, alguma coisa, para o Lauro Bastos. E a gente até pedir o Lauro Bastos nessa cidadania que a gente sabe que o Lauro tem. E parece que hoje ele tem uma rádio também na cidade. Então, já gostaria de deixar aqui. Quem sabe o Lauro não gostaria de o ato de cidadania passar as nossas reuniões da Câmara como era antigamente pela televisão. Já teve valor? Ah, já teve? Então, tá bom. Depois vamos conversar com o Lauro sobre isso daí. Não vou falar porque eu, né, não te... me boto em maus lençóis, mas deixa. É cidadania, eu falei de cidadania, né, gente? E uma outra coisa que eu queria pedir também, eu tenho frequentado muito a escola da vovozinha lá no bairro São José, e ali está ficando assim, foi feita aquela obra ali para desafogar o trânsito, a gente viu que ficou bom mesmo, e tem lá um cano de ferro, só falta placa de uma parada de van. A gente vê as vans parando ali para pegar aquelas crianças e está muito perigoso. Muito carro, carro em fila dupla, uma vez que tem muito menino na escola. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui e pedir para colocar uma placa de escolar ali. Porque já tem, parece que a intenção era até colocar essa placa de escolar. Mas até hoje ainda não se colocou, então fica aqui o meu pedido. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado. E deixo aqui também o ensejo que eu vou procurar o Lauro Bastos e falar com ele aqui do nosso ato de cidadania. Por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradecemos para o vereador Rosa, bom tribuno, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha.
Senhor presidente, vice-presidente Rodrigo, amigos vereadores, vereadora Rose, funcionários da casa, assessores, imprensa, público presente, internautas aí que nos acompanham pela transmissão ao vivo e online pelo site da Câmara. Boa noite a todos. Gostaria que, inicialmente também, a gente não poderia deixar de estar cumprimentando o nosso presidente Zé Maria, né, pelo passamento do seu pai na quinta-feira, né, e na qual até eu estava presente aqui na hora que ele recebeu a notícia, e da gente ver que o senhor Diomar Gonçalo dos Santos, com seus 84 anos, cumpriu aí o seu papel, porque a gente sabe que é muito triste, como a Rose diz, que às vezes quando a gente vai perdendo os entes queridos da gente, a gente sabe que a gente não quer desprender deles, a gente quer eles junto da gente. E a gente sabe que a vida da gente é uma safra só, e quando a gente nasce, ali já tem uma senha, e essa senha não adianta a gente querer passar ela para ninguém. Deus sabe a hora de cada um e o momento. Então, Zé, que ele possa estar junto de Deus, e nesse momento lá, junto lá com meu pai, que lá está também, sou Pedro Mendanha, batendo uma prosa lá no céu lá. E também não poderia deixar de cumprimentar aqui também a família do Sr. Randolfo, né, que morador lá do Corvo do Bação, pessoa que a gente conhece desde criança, desde quando a gente está pequeno ali, a gente sabe, uma pessoa que foi de grande importância ali no Corvo do Bação. E também hoje, com seus 83 anos também, na noite de ontem, foi sepultado hoje no cemitério do Parque da Esperança. Então fica aqui aos familiares dele também, a Eva, as duas filhas dele, por esse momento aí de dificuldade que passa. E também, Zé, a gente sai de um momento que a gente não pode dizer que é tristeza, porque é um momento que a vida da gente separa aqueles entes queridos do momento e passar por um momento que a gente sabe que o seu peito também está quase pulando para fora de alegria, de cumprimentar você pelo seu filho, com os seus 18 anos de idade, né? Assinou contrato lá com a faculdade, lá na Califórnia, como um profissional da faculdade hoje, no atleta como tênis. Então a gente viu aqui as crianças que vieram aqui do futebol, a gente viu vários meninos, a gente viu aqui o rapazinho que veio aqui, usou a tribuna, a emoção da forma que é as disputas. E a gente vê você hoje com seu filho, hoje partindo já para o dia 6, já indo para poder ficar lá direto, lá para poder estar estudando e trabalhando na faculdade como um atleta profissional. E a gente também tem que olhar para trás e cumprimentar aqui o Edivaldo, Não, o Edivaldo da farmácia, onde que ele tem aquele espaço lá em cima. Meu filho, no início, quis querer participar, começou muito entusiasmado, mas não deu conta não. Mas a gente sabe que ali a pessoa que tem o dom, que vai, e ali o seu filho teve ali como os professores iniciais, onde que ele pegou gosto pelo tênis, com o Renê e o Davi, que são pessoas que várias vezes quando eu levava o Gabriel lá, para o Gabriel estar participando, sempre atenciosos, as pessoas com um coração muito grande, sempre ali ensinando em cima de tudo, a pessoa ela ter disciplina, né? Eu acho que isso aí é o que parte, e a gente vê aquele espaço, a gente também tem que estar olhando, tem que valorizar. Então, quem que a gente vê o esporte, a gente vê o esporte de uma forma abrangente, uma forma o tênis, o futebol, a gente tem que exaltar isso aí. Gostaria de falar alguma coisa, René?
Senhor vereador, só tomando uma parte aí, também a gente visitou a quadra de tênis, e além dessas, né, das crianças que vêm aqui solicitando ajuda lá, também tem um projeto social, no qual o vereador Zé Maria também já ajudou bastante. Fica a dica também, né? Se puder, alguém puder ajudar, para estar procurando tanto o meu xará lá em cima, quanto o Davi também, que eles precisam de dar sequência.
São pessoas, né? Super gente boa lá.
Obrigado, viu?
Por nada. Então, assim, já, né, respeitando aqui o regimento, no seu parágrafo 1 do artigo 153, fazer um requerimento aqui, senhor presidente. Como a gente viu os atletas vindo aqui pedindo esse apoio da escolinha da vila, eu cheguei a mandar um e-mail para a empresa Coca-Cola, solicitando, pedindo o patrocínio dela para um atleta de Itabirito, que é até o Matheus, que ele vem disputando aí na parte do ciclismo. Ele não participou aqui esse final de semana em Itabirito, mas ele estava disputando fora de Itabirito, ele estava em Goiás. Então, mandei um e-mail para a Coca-Cola e recebi o retorno, essa foi sexta-feira, onde a Coca-Cola coloca que o programa da empresa, pela política da empresa, ela não apoia somente um atleta, né? Ela apoia uma equipe. Então, gostaria de estar deixando aqui que fosse feito esse requerimento, como é o jogo que vai ter, no dia 20 a 23 de julho, lá em Maceió. Então, assim, o tempo é muito rápido. Então, que seja feito esse requerimento pela casa, em nome, colocar aqui em nome, já que foi pedido para todos os vereadores, né? Todos os vereadores peçam a Coca-Cola, que, já que ela não pode apoiar um atleta, como eu pedi. Mas agora é uma equipe, são um time de sub-15, um time sub-17. Já que ela está aqui e essa equipe de futebol vai estar levando o nome de Itabirito, por que não levar o nome da Coca-Cola que está aqui em Itabirito, que se faz tanto? Então fica aqui que peça aí que faça esse requerimento, mas que encaminhe nem às vezes só da forma de correio, não. Mas que seja enviado, eu tenho um e-mail lá de uma das coordenadoras que recebeu a gente lá na Coca-Cola diretora, mas que possa mandar para ela que peça, de repente, quem sabe a gente possa estar conseguindo esse êxito aí dos meninos estar aí e sim disputar lá esse campeonato brasileiro, levando o nome de Itabirito e concluindo os sonhos deles nesta forma do trabalho que o Adilson vem fazendo com eles aí. Então, fica aí o meu pedido. E gostaria também de estar cobrando aqui hoje, porque eu há um mês e pouco, uns dois meses atrás, eu fiz um requerimento aqui, solicitando essa casa que fosse enviado ofício à empresa Oi, Tim, Vivo e Claro, ou qualquer uma outra operadora que se habilite, né, a gente veio aí a trabalhar e colocar aí um sinal repetidor ou uma torre de uma antena que possa captar melhor sinal para poder estar atendendo aí a comunidade lá da Mata, Córrego do Bação, Saboeiro. Então, que toda essa parte rural que a gente vê que ainda tem essas dificuldades, que a gente vê lá como ali, presta lá na Farinha Seca, próximo ali, Bom Sucesso ali, colocaram a antena da Vivo lá, o sinal lá é maravilhoso. Né? Então, assim, que a gente sabe das dificuldades, que hoje as comunidades que tem, e a gente sabe da forma que está, e é preciso um meio de comunicação mais ágil. Porque muitas das vezes as pessoas falam, eu mandei mensagem, não, mas o falar, o ligar, de uma forma que seja mais rápida, que seja clara, sem você ter que ficar. Chega, às vezes, tem lugares no Córrego do Bação lá que tem moradores que não tem sinal nenhum. Tem outros que, às vezes, vamos colocar o Córrego do Bastão como, como exemplo. Vai lá, coloca o telefone num cantinho lá. O telefone tocou, a pessoa foi lá, me virou um pouquinho para poder falar o alô, já caiu a ligação, porque o sinal mudou. Então, que essas empresas, porque a gente sabe que hoje a telefonia cabeada está muito difícil, né? Porque as pessoas hoje não estão nem usando. Quem tem telefone fixo em casa hoje, está dispensando a telefonia fixa hoje. Poucas pessoas hoje vai lá e pede assim, ó, eu estou mudando para minha casa nova, quero que vá lá e põe um telefone lá para mim. Hoje não existe isso mais não. Hoje era a época que se tinha o telefone como luxo. Hoje a gente tem o telefone como um meio de comunicação e até mesmo de segurança. Porque muitas das vezes esses pontos afastados a gente vê devido às coisas acontecendo, de assaltos, de roubo da nossa cidade, e às vezes a pessoa fica ali acuada e ela não tem, às vezes, um meio de comunicação para chamar um socorro, e muitas das vezes fica ali à mercê desse tipo de coisa. E outra coisa também que eu quero cobrar também, que esta casa, a secretaria cobre, é que eu também fiz um requerimento, esse requerimento foi feito, assinado por mim, junto com o vereador Ricardo Oliveira, solicitando ao DR, né, a recuperação ali daquela parte que caiu ali próximo ali no bairro Padre Eustáquio, próximo ali do onde que a gente tem ali o matadouro, o frigorífico municipal. E a gente viu que quando os engenheiros veio, a prefeitura muito prontamente teve lá com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Trânsito, sinalizou tudo, foi colocado ali pelos engenheiros que tão logo ia estar fazendo a licitação. A gente sabe que é um processo moroso, né? Mas a gente vê que tem hora que acaba sobrando para quem? Para o prefeito. As pessoas acham que é o prefeito que tem que fazer. E aí acaba manchando a imagem da prefeitura. Mas a gente sabe que isso é uma obrigação do governo do estado, né? De fazer aquela conclusão, de fazer aquela obra que constantemente, eu mesmo já vi ali aquilo ali cair várias vezes. Então que o estado, que o DR venha e faça aquilo ali, simplesmente tem aquilo e às vezes as pessoas esquecem que de cobrar que aquilo é do estado e não que é um dever do estado e não dever do município. E só para finalizar aqui, eu gostaria só de citar, porque foi comentado aqui e eu tenho que falar um comentário. O vereador comentou que o prefeito foi cassado. Mas quero dizer o seguinte, isso não diminui em nada a representatividade e a pessoa dele perante o cargo que ele hoje exerce, que foi escolhido e com uma votação muito expressiva no município de Itabirito. Porque a gente sabe que caçaram ele várias vezes, até no dia da eleição, fazendo a sua campanha ferrenha, postando o seu trabalho, e ali entrava uma ação, entrava outra, até toma posse, não toma posse, foi empossado e está aí. Então a gente sabe que é um processo que corre, foi em primeira instância, tem os recursos que tem, então isso tem a amplo direito de defesa, porque muitas das vezes é fácil chegar aqui e colocar dessa forma, foi cassado e diminuir a pessoa. Não tem, o que a gente tem que ressaltar aqui, continua trabalhando com muito afinco e que vai fazer bem melhor para Itabirito. E a gente tem hora que ver determinadas denúncias que foram colocadas, colocando até o próprio Júlio Festa. Júlio Festa foi criada há quantos anos? Né? Não é a primeira festa. Se fosse uma primeira festa que foi colocada ali, a gente vê, mas vem um trabalho muito bem feito, a gente vê que vem consolidado esse ano novamente um Júlio Festa e que a população vai aproveitar e as associações vão participar. A gente tem que ver, porque o prefeito lá de Mariana teve as suas dificuldades, está no seu cargo, vem trabalhando. A gente vê e a gente tem que ser colocado, a gente aqui na Câmara, a gente tem exemplo, nosso presidente aqui, o vereador Rocha, tem, né, fazendo os seus recursos, vem fazendo as suas defesas, e isso não diminui em nada a pessoa do presidente desta casa tocando à frente, né, que a gente sabe que vem fazendo o seu trabalho, e aí a gente espera que o nosso prefeito continue trabalhando, se Deus quiser, até 2020. O mais, boa noite a todos.
Agradecer as palavras do vereador Geraldo. Com a palavra, vereador Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Senhor presidente, vereador José Maria, vice-presidente Rodrigo, secretário Geraldo, vereadora Rosa, demais vereadores, funcionários da casa, todos que a nossa fala chegar, boa noite. Senhor presidente, é breve a fala. E o Renê, até na sua fala, acabou enumerando algumas coisas que eu também gostaria de falar. Mas eu quero fazer minhas a fala do Renê, principalmente quando ele responde a um post aqui no Facebook. E é engraçado, se nós fizermos um levantamento aqui rápido, guardado algumas exceções, quase todos que compõem essa casa já ocuparam um cargo comissionado na prefeitura, se não comissionado, contratado, e que de certa forma foi indicação. Por exemplo, em 2009 eu fui convidado para o Alex, eu fiquei 11 meses secretário de esporte, para aquele momento eu era comissionado. O que se deve avaliar no comissionado, primeiro é o seguinte, tem que começar a respeitar os comissionados, que são pessoas da nossa sociedade, são pessoas, pais e mães de famílias, que estão ali dando o seu esforço, estão trabalhando para merecer aquele salário. Esse é um ponto, não tem bandido ali não. Então tem que respeitar essas pessoas, porque hoje está colocado essas pessoas que o cargo comissionado é de escolha do prefeito. Ele que vai estabelecer quem ele quer que põe lá. Né? Pode esbravejar, pode espernear, pode dar pirueta. Quem vai nomear essas pessoas é o prefeito. Esse é um ponto. Amanhã ou depois, e tomara que seja bem depois mesmo, que o nosso grupo político não estiver presente, vai nomear as pessoas, se amanhã ou depois entrar um prefeito aí, se essa for a vontade da população, e que for do grupo político que hoje é a oposição a nós, vai nomear as pessoas que vocês indicarem, o que tem que estabelecer, a competência dessas pessoas, se for competente, vai ser comissionado sim, tem lei, não deve julgar a pessoa, porque hoje ela não é da minha amizade. É engraçado, já ocuparam cargos de contrato, já ocuparam de nomeação, e o que acontecia antes? Dado o advento aí dos processos seletivos, dos concursos, antes o prefeito, você vai vir para cá, porque a sua família me representa, você fica aqui, você vai cuidar de uma área para mim. É assim que funciona, é assim que funcionou com todos que passaram por ali. A maioria dessas pessoas, eu fico olhando alguns, eu prometi até que eu não ia falar sobre isso, mas tem hora que chama a gente para falar, eu estou olhando alguns comentários aqui da matéria que foi postada. Boa parte dos comentários são derrotados, foram para as urnas e perderam. São pessoas fracas, são pessoas que não fizeram nada para ninguém a vida inteira e agora está pagando de herói. Conforme o Renê sabiamente colocou aqui, ora, eu critico agora porque tem alguém recebendo uma gratificação, mas quando eu estava lá, eu podia receber gratificação, está nome aqui, no decreto, com a pessoa que recebia, e agora é muito bonito ir para o Facebook e começar a conversar bobagem, pessoas que não servem de exemplo para ninguém. Não é referência para ninguém. Então essas pessoas têm que respeitar, sim. Não adianta ficar me marcando no post, eu acho que é assim que fala, que eu até não tenho muita ligação com rede social, não, mas respeitam, gente. Não é porque não é o grupo que está lá, que essas pessoas não foram as que eu votei, é porque não merece respeito, tem que haver o respeito. A eleição acabou e perderam a eleição, recolhe insignificância e fica aguardando outra eleição. Está parecendo que tem eleição, é todo dia. A eleição acabou, nós temos que respeitar as pessoas que exercem cargos comissionados, seja na prefeitura, seja no SAI, seja por aí fora. São pessoas, são seres humanos que têm família, que têm pai, que têm mãe, que têm filhos, que convivem com os nossos filhos. Às vezes fica nessa mesquinharia danada aqui de Facebook, tudo. A família minha, o meu filho, convive com o filho de pessoas que não é do meu grupo político. Aonde está o respeito? A dignidade é mão dupla, não tem dignidade só porque não está no meu grupo, não. Nós temos que aprender a respeitar isso. Tem, quem não serve de exemplo para dentro de casa, quem não cuidou da sua casa, quem não cuidou dos seus pais, quem não cuidou dos seus filhos, não serve de exemplo para lugar nenhum nesse mundo. Não serve. E eu falo, eu não nasci em Itabirito, infelizmente eu não nasci em Itabirito. Não nasci, deve dar até graças a Deus de eu realmente não ter nascido. Mas eu escolhi Itabirito para eu viver, eu gosto da cidade muito mais do que muita gente que nasceu aqui, porque eu escolhi. Quem nasceu tem obrigação de gostar. Eu não, podia ir para tantos outros municípios, eu preferi vir para cá, criar família, ter dignidade, ter honradez. E aí uma turma de bandido aí quer determinados momentos, quer medir a gente com a régua deles. Aí joga todo mundo numa vala comum. Então tem que aprender a respeitar. Então, voltando, os comissionados da prefeitura, só tem pessoas sérias. O que está errado é se tem comissionado não, que não está trabalhando. Infelizmente, os prefeitos, aí é o meu prefeito, é o prefeito de vocês, é tantos outros prefeitos que passaram, carregam umas malas mesmo. Nunca vi, parece que é praga. Jogaram, acho que isso é praga de mãe, porque tem uns prefeitos que carregam as malas. São todos. Tinha, nós já vimos aqui servente, pedreiro efetivo ou pedreiro, sei lá, trabalhando de engenheiro, chefe de gabinete. Nós já vimos tanta coisa por aqui. Agora, está errado as pessoas que o prefeito nomeia e não produz o suficiente para receber. Isso está errado. Esse eu acho que está certo. Esse comissionado, além de tudo, ele é desonesto. Porque se ele mereceu a confiança do prefeito e não trabalha, não condiz aqui com aquilo que foi determinado a ele, ele realmente ele podia pedir, era para ir embora. Mas esses os comissionados são pessoas que têm família e devem ser respeitados. Não pode ser jogado numa vala comum igual está sendo jogado por aí, não. Então, é dentro daquela... aí é engraçado, tem um discurso bonitinho ali. As diferenças de ideias não devem significar hostilidade. Eu escuto isso toda hora. Mas não deve expressar hostilidade quando é a meu favor. Quando é contra, pode. Nós votamos aqui o projeto, votamos porque temos certeza do que fizemos e votaríamos de novo. O Renê falou em nosso nome, falou com propriedade. Aí já tem que hostilizar. Parabéns, Arnaldo, Rodrigo, fulano. Porque respeitem, pô. Tem que haver um respeito. Ué, o meu voto, eu sou dono dele. Cada um de nós somos dono do nosso voto. Da mesma forma que a gente respeita quem vota ao contrário, respeita a gente que vota desse jeito. Hoje, eu gostaria de estar usando essa tribuna, até com menos indignação, mas tem hora que não tem jeito também. Eu gostaria de estar aqui naquela tribuna, olhando para cá e cumprimentando meu amigo Ceará, que ontem foi aniversário dele. Infelizmente, o Ceará, de forma até precoce, nos deixou, mas eu só gostaria de fazer esse registro, porque o Ceará faz uma falta danada. É um conselheiro, é um apaziguador, foi uma pessoa assim, sempre do consenso, um cara de um coração muito bom, que infelizmente nos privou da sua convivência. Mas gostaria de que fosse o contrário, mas cada um escreve sua história e Deus tem um plano para todo mundo, né? Então vamos só deixar registrado aqui, porque realmente o Toninho lembrou aqui mais cedo. E ontem fui, por exemplo, à festa do Forró de Acuruí. E era difícil uma festa do Forró de Acuruí, no aniversário do Ceará. E ele, felizmente, nos deixou. Mas é vida que segue, é a história dele, ele escreveu. E cabe a nós aqui, sempre, eu particularmente, sempre destacar, porque é uma pessoa que faz realmente muito falta, um político bom, muito bom. Eu não gostaria de entrar nesse assunto, que é um assunto delicado, mas é o assunto da cassação da chapa Alex e Ivone. Confesso até que eu não ia falar disso aqui, não. Nós já vimos tanta coisa, e a justiça, ela realmente por que que nós temos as instâncias da justiça? É justamente para que interpretações sejam avaliadas. Ninguém é dono 100% da verdade, e foi provado que não foi. Nós tivemos a cassação do Alex aqui, foi para o TRE, ele reverteu, foi para o TSE, reverteu. Nós temos aqui, infelizmente, dois vereadores que estão numa situação também de embate, nem por isso, como o Geraldo falou, e parabéns, Geraldo, pela sua fala, diminui esses dois seres humanos que são aqui da Câmara, diminui esses dois homens, esses dois pais, pessoas de exemplo, pessoas da nossa convivência. A gente torce no fundo do coração, e falei isso na outra oportunidade, é que cada um de vocês saia dessa, inclusive, melhor do que entraram. E quanto à cassação da chapa, a gente também confia na justiça. Se amanhã ou depois o final disso for realmente uma cassação, porque um prefeito teve responsabilidade por não fazer um julifest quando não tinha dinheiro, e se fez no ano de eleição, fez, porque, de certa forma, houveram muitos patrocínios, muitas ajudas. Não existe uma lei que determina que você deve fazer julifest todo ano. Isso é uma coisa de governo. Mas a gente respeita a justiça, acredita na seriedade das pessoas, e vão aguardar. Então, eu vou evitar até mais comentários por isso aí mesmo, porque eu não sou nenhuma pessoa do direito, embora me considere uma pessoa de direito, mas não sou uma pessoa do direito a ponto de fazer interpretações de julgamento. Longe disso, não tenho a mínima pretensão que isso aconteça. A gente vai escutando alguns posicionamentos aqui, e a gente gostaria de deixar claro, e muito claro, que a maioria das questões aqui colocadas é de iniciativa do Executivo, e o Executivo, para estar ali representando, passou por esse processo que nós conhecemos muito bem, então a ele cabem as determinações. Por exemplo, aconteceu hoje alguma ação, amanhã outra, a ponte do Cabral, hoje teve ação lá, já tiraram o entulho, amanhã já está levando os trilhos para fazer uma batistaca, a gente acredita, como é uma construção mais rápida, que dentro dos 40 dias aquela ponte vai ser novamente reerguida ali. Dessa vez, tenho certeza, e hoje eu conversava muito com o Alexandre, engenheiro, com o Otávio João sobre isso, com mais cuidado. Ali realmente é um terreno, eu não diria minado, mas é um terreno que quando chove ele vira uma verdadeira lagoa, mas eles fizeram um estudo muito bom daquilo, e amanhã já está indo para lá alguns materiais, como vai fazer batistaca com trilhos, que é uma coisa mais segura. Então a ponte do Cabral, daqui uns dias, acredito que nós estamos lá vê-la funcionando. Vou, inclusive, marquei para quinta-feira, vou lá fazer uma visita na obra para acompanhar, porque acredito que definitivamente, pelo menos aquela ponte, por agora, será resolvida. E por que que agora? O tempo é o tempo do Executivo. E agora que o Executivo achou que fosse o momento oportuno para para mexer naquela ponte. O Renê quer uma parte, Renê? Pode ficar à vontade.
Senhor vereador, muito obrigado. É só para dar sequência que você tem tocado o assunto, com relação a essa exposição que tem feito os funcionários, tanto do SAAI quanto da prefeitura, e colocar lá dentro. Eu vejo que não é ilegal, não, porque é coisa pública, então tem que ser divulgado. Só que deveria entender-se que ali está expondo a vida financeira da pessoa, e aí quando eu falo expôs a vida de um grande amigo meu, que, por sinal, é filho de um dos advogados dessa casa, e dizer o seguinte, porque ali expõe o salário, expõe tudo, e daqui a pouco pode começar a acontecer, que é alguma coisa a mais que já vem acontecendo, para a gente não pode duvidar mais. A título disso, eu acho o seguinte, quando o senhor fala da questão da cassação, eu acho muito tranquilo dizer o seguinte, que eu, quando eu não fui feliz e obtive votação suficiente para ganhar a eleição, eu fui trabalhar e ganhei, estou aqui hoje. Eu acho que deveria ser feito isso. Vão trabalhar, porque fica meia dúzia de sanguessuga de vagabundo, tentando correr atrás do prejuízo, porque são ruins de serviço mesmo, e aí vão tentar julgar, vão tentar condenar, vão tentar tirar a decisão precipitada. E a título disso, quando se fala que comentários em rede social, eu acho mais engraçado, um determinado morador, até do meu bairro, ele cita em quase todos os comentários assim, quem é cúmplice, não, quem é conveniente é cúmplice, mas é o cara que a prefeitura vai lá na rua dele, semana passada aconteceu de novo, e limpa a rua dele, ele espera o caminhão da prefeitura sair para jogar entulho na rua de novo. Que moral que ele tem de falar disso aqui? Que moral de que a oposição tem a falar aqui dentro dessa questão? Quando chega lá dentro, ninguém fala daquele roubo que teve dentro da compra da Coca-Cola e da compra da fábrica, está sendo investigado. Mas é santo. E nós somos um trem errado. Mas nós estamos provando que não. Muito obrigado, vereador.
Eu agradeço a parte do vereador Renê. E tem hora, senhor presidente, colegas vereadores, que, sei lá, não sei se por empolgação, e eu até estava fazendo uma avaliação em cima de comentários. Tem muita gente querendo mostrar serviço nos comentários, porque ele pensa o seguinte, amanhã ou depois essa política mora, eu vou printando isso aqui, mostro, ó, tá vendo? Eu entrei numa guerrilha aqui, eu ajudei a construir isso aqui. Normalmente é aqueles que trabalham de 4 em 4 anos. Aí um governo sai, ele fica, vai para a praça, vai por aí afora, depois volta, mas dizem que tem uma condição natural. Senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Arnaldo, com a palavra o vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, peço permissão para falar. De onde estou?
Concedido.
senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, imprensa, boa noite. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, nós estivemos nesse sábado lá no Acuruí, e o Arnaldo citou aqui o nosso colega Ceará. Quando a gente chega no Acuruí, a gente vê que o trabalho, o grande trabalho que o vereador Ceará executou ali naquele local. Então, cada lugar ali do Acuruí tem ali o dedo do Ceará, tem a participação do Ceará, muito bem cuidado, benefícios que ele, juntamente com esse grupo, com o prefeito, conseguiu conquistar ali para aquela comunidade. E é impossível a gente desassociar o Acuruí do Ceará, e acredito que sempre vai ser dessa forma. Então, gostaria de agradecer o convite da Cirlei, dos participantes da associação lá do bairro. Foi um prazer a gente poder participar dessa festividade cultural. No próximo final de semana, o Acuruí vai estar recebendo um próximo evento também da prefeitura. E dar os parabéns mesmo pela organização, muito bem organizado, pela participação da população. Foi muito bom participar com a população do Acuruí nesse sábado. Eu gostaria também de dar os parabéns, nós recebemos também o convite, no domingo estivemos na primeira igreja batista. Quero dar os parabéns pelos 40 anos da primeira igreja batista aqui de Itabirito. Agradecer mesmo o convite e reconhecer esse trabalho tão bacana que esse ministério, que essa igreja tem desempenhado aqui na cidade. Hoje, como Dia Internacional de Combate ao Uso de Drogas, a gente tem que destacar o trabalho que as igrejas desenvolvem na recuperação dos dependentes químicos, no trabalho com os jovens, com adolescentes, um trabalho muito importante, um trabalho que traz realmente resultados aqui para a nossa sociedade. E quero dar também os parabéns para os alunos da Escolinha da Vila e espero que eles alcancem esse objetivo de disputar o Campeonato Brasileiro lá em Maceió. Quero destacar também o projeto 26 que nós discutimos aqui nessa casa, da maneira como é colocado determinadas situações, dá a entender que nós não discutimos, que nós não avaliamos, que nós não estudamos nada, que simplesmente votamos aqui aleatoriamente sem qualquer responsabilidade. Nós temos responsabilidade sim com os nossos votos, nós discutimos aqui nas nossas reuniões internas, nas nossas reuniões anteriores à discussão aqui na casa, nós discutimos todos os projetos, nós debatemos, cada vereador coloca o seu ponto de vista para a gente chegar aqui depois e a gente colocar o nosso voto. Então, esse projeto 26, que trata das parcerias entre a administração pública e a sociedade civis, o objetivo dessa comissão é monitorar e avaliar todos esses contratos, todas essas parcerias que são celebradas. Nós estamos apenas regulamentando a lei federal, a lei 13.019 de 2014, e nessa casa foi discutido isso, o Arnaldo teve um embate com o Rocha, discutindo isso, que não era necessário colocar no texto da nossa lei municipal a obrigatoriedade de colocar servidores efetivos, porque a lei federal já trata dessa questão. E na nossa lei aqui municipal, todo momento ela faz remissão à lei federal, ela está condicionada a essa lei federal. Então, houve esse embate aqui na casa, houve essa discussão, então, essa lei que foi votada, que nós aprovamos aqui, ela simplesmente regula essa lei federal, ela traz essa regulamentação para criar essas duas comissões. Então, no texto dela, no artigo 2º, inciso 10 e 11º, fala sobre isso, da obrigatoriedade de servidores efetivos. Então, não há necessidade, nós vetamos aqui a emenda que foi proposta pela oposição, porque não há necessidade da gente minudenciar isso, da gente explicar isso, sendo que nós estamos seguindo a regulamentação federal. É o que a gente gostaria de posicionar nisso. E antes da gente votar e aprovar, volto a repetir,
Nós discutimos isso internamente, como sempre fazemos antes das nossas reuniões aqui plenárias. Nós nos reunimos, nós discutimos, nós colocamos os nossos pontos de vista e a população ela pode ficar tranquila que aquilo que for aprovado aqui nessa casa é o nosso entendimento e o objetivo nosso aqui é o benefício de toda a população aqui de Itabirito. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a cassação da chapa do prefeito Alex. Nós temos que aguardar o julgamento das instâncias superiores para a gente poder falar e discutir aqui. Como o Geraldo falou, o Arnaldo falou, nós temos aqui dois colegas aqui também nessa mesma situação. As instâncias superiores servem para isso, para discutir o tema. Tanto é que o recurso ele é feito com efeito suspensivo, ou seja, o prefeito continua no cargo, os vereadores aqui, Zé Maria, Rocha, continuam exercendo as suas funções normalmente. É feito nesse efeito suspensivo justamente para isso, para que não haja injustiça. Então, quando terminar o processo, quando os tribunais superiores eles julgarem o mérito da questão, então nós vamos poder falar aqui com propriedade se tinha fundamento, se não tinha, se é caso de cassação, se não houve uma penalidade maior do que, no caso, a infração cometida. Então, quando sair o julgamento do mérito nas instâncias superiores, a gente pode falar aqui com propriedade se foi justo ou não. Enquanto isso não acontecer, não é cabível a gente tomar um juízo de partido, não é cabível a gente fazer isso, porque essa decisão ela pode ser revertida. E preventivamente a justiça entende dessa forma: não vamos cometer nenhuma injustiça, o prefeito continua, os vereadores continuam, e lá na frente a gente define aquilo que vai ser feito. Isso para a gente finalizar, eu queria só destacar aqui que a prefeitura ela já começou a fazer a reforma em alguns pontos de ônibus. Então, lá no bairro Portões, pode dar um pulo lá, a prefeitura já fez o reparo lá nos pontos de ônibus, já foi um pedido nosso que a gente fez diretamente para a secretaria. Então, lá no bairro Portões, vocês podem acompanhar lá, já foi feita essa reforma e o objetivo é reformar todos os pontos de ônibus. Isso aí é o que a secretaria informou que vai estar sendo realizado. Claro que eles não vão conseguir fazer isso, né, de uma hora para outra, mas esse trabalho já começou a ser executado, já começou a ser desempenhado. Então, senhor presidente, quer falar, Max? Quer uma parte?
Doutor, permite uma parte muito rapidamente sobre o projeto 26. Se me permita, Vossa Excelência, eu quero só fazer uma complementação, que além de tudo que Vossa Excelência expôs muito bem, já existe o decreto municipal, que eu não tenho o número atual, e já deixa de forma explícita que tem que constar um membro efetivo nessas comissões. Então, além da lei federal, existe já em vigor um decreto municipal que coloca um membro efetivo na comissão. Por isso que nós rejeitamos a emenda da oposição. No mais, é uma praxe você valorizar os membros dessa comissão. Em 2015, a Câmara, através de uma resolução, também efetivou a comissão da Câmara, dando essa condição da remuneração, porque o grau de responsabilidade é enorme. As pessoas dessa comissão respondem, inclusive, por anos subsequentes, da responsabilidade do ato que é ali realizado na comissão. Então, tanto o decreto municipal como as outras leis já foram aprovadas dessa forma, por isso nós aprovamos com toda a responsabilidade que o cargo exige e com toda a consciência da representatividade da comunidade. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Max. E respondem sim, civil, penal e administrativamente. Então, por um fato que eles forem omissos ou que cometerem erro, eles podem responder pelo mesmo ato por três esferas diferentes. Então, nada mais justo do que eles serem compensados financeiramente. E já acontece isso em todas as comissões. Não é uma aberração e nem uma invenção que a Câmara está fazendo, nós apenas estamos adequando e acredito sim que é importante monitorar as parcerias e os contratos que são celebrados, e é isso que a gente fez votando para aprovar esse projeto 26.
É, o que a gente lamenta é que tentaram distorcer falando que é um extra que nós vamos fazer para as comissões. Não tem nada disso, a população, a maioria entendeu o que é o projeto e que é uma prática que a gente faz. E até ao contrário, às vezes tem dificuldade de achar gente para realmente efetivar nessas comissões diante desse ato de responsabilidade. Obrigado.
E o bom, Max, que a nossa população é muito politizada, então essas questões, as dúvidas que a comunidade tem, eles perguntam, questionam, e como nós aqui temos propriedade aqui para votar esses projetos, a gente tem argumentos para estar explicando e justificando e mostrando a importância disso e que é necessário fazer dessa forma, que era necessário a aprovação desse projeto. Então, senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado.
Agradecemos a palavra do vereador Edson. Com a palavra, o vereador Ashla.
Peço permissão, senhor presidente, para falar daqui.
Concedido.
Senhor presidente, mesa diretória, companheiros vereadores, funcionários da casa, imprensa, público presente, uma boa noite.
Boa noite.
Meu sentimento, senhor presidente, pelo falecimento do seu pai aos 84 anos, né? Mas, como dizia o apóstolo Paulo, lutei um bom combate e guardei a minha fé. Com certeza, ele está nos braços de Deus.
Obrigado.
Quero parabenizar também o trabalho do Edilson, que com futebol, né, faz um trabalho social muito importante para a cidade de Itabirito, onde tira esses adolescentes e jovens do caminho da droga e da criminalidade. Faz trabalho social e sei bem das dificuldades, mas tenho certeza que eles vão alcançar o sonho deles. Quero falar também da indicação que fiz hoje, que é a disponibilização dos uniformes que visa oferecer melhores condições de trabalho e valorização aos servidores, bem como padronizar a imagem dos profissionais que estão a serviço dos órgãos públicos de nosso município. Portanto, além de comodidade e bem-estar para o servidor, o uniforme faria que os mesmos fossem facilmente identificados, facilitando o atendimento ao público. No mais, agradeço a Deus pela oportunidade e uma boa noite a todos.
Agradecemos as palavras do vereador Ashton. Vamos ver a tribuna do vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento toda a mesa diretora.
Boa noite.
Demais vereadores, vereadora e amiga Rose, ao público presente, funcionários dessa casa. Boa noite a todos. E as pessoas também que nos acompanham através da transmissão via internet. Senhor presidente, né, gostaria de começar minha fala cumprimentando Vossa Excelência pela triste notícia que nós recebemos durante o início da semana, na verdade, final de semana, o falecimento do seu pai. E dizer que a gente, né, eu particularmente não imagino, tanto que seja doloroso, é muito difícil, indiferente da distância que as pessoas convivem, indiferente da idade, indiferente de qualquer coisa, imagino que seja muito difícil para quem perde, eu acho que sempre é cedo demais. Então que Deus possa confortar a Vossa Excelência e toda a sua família nesse momento tão difícil. Eu gostaria de cumprimentar hoje também a minha irmã, que está aqui presente na Câmara. Dizer que seja bem-vinda, volte sempre. Eu acho que é importante a participação da população e a gente, né, eu tenho convidado algumas pessoas e é importante quando a gente consegue perceber, né, o interesse das pessoas estarem vindo acompanhar o nosso trabalho. Dando sequência, eu gostaria de ressaltar, eu falei disso algumas vezes, vou falar novamente, sobre a importância da verba de subvenção. Semana passada agora, eu, Rose, Ricardo e o Rocha, fizemos questão de ir pessoalmente no espaço onde vai acontecer o evento da Julie Fest, né? A festa está sendo organizada, está sendo elaborada, E nós conversamos com alguns presidentes sobre, né, como que está o processo de organização. E nós escutamos, sim, de alguns, a queixa sobre a diferença que essa verba faz na vida da associação comunitária durante um ano. Então, eu acho que deveria haver aí um processo de organização melhor dentro da Secretaria de Assistência Social com relação a esse assunto e que seja feita a liberação dessa verba. Eu acho que, né, foi citado na última reunião que alguma associação já recebeu quase 100 mil reais. Eu procurei saber, não procede. Inclusive, posso citar aqui a associação do bairro Santa Rita, onde a gente tem onde existe uma ligação muito forte com o vereador Antônio, está lá sempre contribuindo, e é uma das associações que vende muito bem, tem produtos de alta qualidade, e o valor arrecadado está bem longe dos 100 mil reais. Então, é importante, sim, a manutenção e o pagamento dessa verba anual. Gostaria de estar aqui deixando registrado que eu cobrei isso, tenho cobrado e vou continuar cobrando, porque já trabalhei nesse setor e a gente sabe da importância que é as associações comunitárias poderem contar com isso ao longo do ano. E já falando do Julifest, na última reunião, alguns comentários talvez distorceram um pouco e ficou como se a oposição desvalorizasse um pouco esse evento. Isso não procede. Eu, particularmente, sei o tanto que esse evento é importante, não só para a cultura do município, mas para a parte hoje que gera a nossa economia. É um evento que levou Itabirito ao conhecimento de muitas pessoas, isso ajuda no turismo, fomenta aí o nosso comércio. Então, eu tenho um respeito muito grande. E a minha crítica da Julifest, a mesma que foi lá em maio de 2013, ela vai ser até maio de 2020. Esse evento tão brilhante não pode ser confundido como uma forma de se existir possíveis lavagens de dinheiro. E isso está errado, nós denunciamos, a oposição do último mandato denunciou isso no Ministério Público, inclusive nós até já cobramos o doutor Humberto, desculpa. Algumas pessoas, né, não podem confundir isso, um evento dessa grandiosidade, com uma oportunidade para tentar aí fazer um superfaturamento. Essa é a nossa crítica e é em cima disso que a gente bate, quando a gente quer saber dos valores, quando a gente quer saber dos valores dos shows, quando a gente quer saber o que é gasto, é só por isso. O evento é maravilhoso, eu não perco um dia, sempre gostei. Foi citado aqui, é uma festa que está todo mundo muito animado, é uma festa mais tranquila. Eu adoro, vou ir sempre, mas isso não vai me furtar da responsabilidade de querer fiscalizar. Como está sendo gasto, com o quê, por quê, porque é para isso que a gente está aqui, é isso que a gente tem que fazer. Senhor presidente, eu gostaria de deixar citado aqui, registrado, que na última reunião, durante o meu aparte concedido pelo vereador Ricardo, a transmissão foi cortada. Não sei por qual motivo, não sei se foi uma falha da internet. Queria pedir ao setor responsável para ficar atento a isso, porque, né, a comunidade ela tem que ter conhecimento do início ao fim. Desculpa, gente, esse frio realmente está deixando a gente um pouco impossibilitado aí com a gripe, de estar fazendo um discurso sem essas interrupções. Então, houve um corte e gostaria que isso fosse revisto, para a gente tentar ver qual o motivo, né, que isso não fosse, que isso não acontecesse nem na minha fala, nem na fala de vereador nenhum. Também deixar aqui registrado o meu apoio, né, a minha admiração e o nosso reconhecimento por esse projeto fantástico aí, da Escolinha de Futebol Society Vila Itabirito, e dizer que, como eu citei na última reunião, eu tive o prazer de poder ajudá-los com o transporte, através da empresa Serra Verde, na última semana. Ela fez questão de levá-los ao campeonato, né, para que eles pudessem concorrer. Infelizmente, a Secretaria de Esporte, não teve condições de ajudá-lo, então nós tivemos que intervir às pressas imediatamente para a gente tentar fazer aí com que, né, eles pudessem. Max, muito obrigado. Está vendo? A gente planta, depois a gente colhe. Obrigado. Obrigado, Max, pela gentileza. Então, nós tivemos esse apoio aí, vamos continuar apoiando, a causa é nobre. Foi citado nessa tribuna hoje a respeito da questão, né, da importância da gente estar trabalhando aí, ainda mais nessa data hoje, contra as drogas, e dizer que quanto menos nós deixarmos, né, as nossas crianças e os nossos adolescentes longe da vulnerabilidade, da falta, da ociosidade, de estar à toa em casa, a gente vai estar contribuindo muito para que a gente possa valorizar mesmo e deixar aí com que essas crianças tenham sempre a prática do esporte, né, buscando a educação. Porque são essas pessoas aqui hoje que vão poder fazer a diferença. Então a gente tem que investir, cada um da forma que for possível, e reconhecer, porque aqueles troféus aqui presentes, eles são nossos. É o nosso município que está recebendo ele, né? O que foi muito, muito bem expressado aqui, o hino que vai tocar lá é o hino da nossa cidade. Então, o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. Eu acho que a gente tem vários projetos, até citar o Thiago aqui presente, tem uma escolinha fantástica, está sempre aí pedindo apoio, está fazendo a parte dele. Eu acho que isso é sinceramente, Thiago, mirabolante, assim. Eu acho que tem que ter o nosso reconhecimento e a nossa valorização a cada dia. Nem sempre a gente consegue ajudar da forma que a gente gostaria, mas deixar de ajudar a gente não deixa. A gente sempre está contribuindo. E já nesse assunto, a gente vai ter a audiência que o Ricardo nos convidou no dia 4, né? Vai trabalhar aí sobre a saúde e o combate ao uso de crack. Infelizmente, no nosso município tem acontecido um índice muito grande. Então, assim, vamos unir forças, os demais edis dessa casa possam vir, fortalecer. O doutor Antônio também provavelmente vai comparecer. E eu acho que o objetivo é esse, a gente unir forças em prol de uma situação que tem trazido tantos danos aqui para o nosso município. E só para finalizar, eu acho que a gente tem que citar também, não foi a primeira vez, e eu não gosto de citar nome, porque fica muito complicado quando a gente cita o nome do profissional aqui sem escutar a versão dele. Então hoje eu não vou fazer isso, para a gente defender aí o direito do profissional de se expressar posteriormente, a gente não está aqui denegrindo a imagem de ninguém de uma forma injusta. Mas não é a primeira vez que eu recebo reclamação do atendimento na especialidade. A gente tem lá profissionais muito competentes, diferente de ser concursado, de ser contratado, mas sobre o atendimento, sobre a forma de serem recebidos lá dentro, não é a primeira vez. O caso foi que uma pessoa foi buscar uma informação, né, uma ajuda, uma orientação. A mãe dela está com quase 90 anos de idade, está passando um problema de saúde muito sério, debilitada, com várias feridas pelo corpo proveniente de uma alergia, uma coceira constante que ela está tendo. E ela foi assim, ela apresentou para a gente, nós estávamos lá acompanhando um paciente, ela saiu chorando de dentro da sala, e o termo que ela usou, que o profissional que estava ali dentro não era gente, era um cavalo, para tratar com tanta grosseria. Então, eu tentei contato hoje com esse profissional, não consegui, mas vou tentar amanhã novamente, para a gente levantar os fatos. Mas eu acho que essa sensibilidade, ela tem que existir. Foi citado há poucos dias sobre o profissional que faz, sobre alguns profissionais que fazem atendimento na madrugada na UPA. Não é de hoje que isso vem se arrastando, né? Então, vamos olhar por essa situação e tentar fazer com que as pessoas que administram esses setores possam conversar, possam tocar na sensibilidade, porque a pessoa que procura um setor desse, sinceramente, ela não está bem. Ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, né? E não ser tratada da forma que foi citado nesse caso. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Léo. Vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, vamos para as indicações. Votação em bloco. Dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Leandro Silva Marques, Geraldo Gonçalves Mendanha e Rosilene do Carmo Cardoso.
As indicações estão em discussão. Estão em votação. Sem objeção, aprovado em bloco todas as indicações dos vereadores.
os requerimentos também, votação em bloco, senhor presidente. Os autores são o vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes e Ricardo Luiz Oliveira.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Agora vamos para os projetos de lei. Projeto de lei número 33/2017 denomina Rua Dolores José de Almeida a rua 1 do loteamento residencial Belo Monte, no bairro São José, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhado para votação em plenário, composto pelos vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. E a Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhado para votação em plenário. A comissão é composta pelos vereadores Arnaldo Pereira dos Santos, Antônio de Oliveira Bosco, Átila Dias de Moraes, Ricardo Luiz de Oliveira e Denilson Francisco Braga. Então, a primeira votação dos pareceres, senhor presidente.
Vamos agora para a votação do parecer do projeto 33/2017. Está em discussão os pareceres. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora a votação do projeto.
Projeto 33/2017, de autoria de Antônio de Oliveira Bosco, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira discussão e votação. Projeto 33/2017, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco.
Projeto de lei número 34/2017, dispõe sobre a educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Tabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-lo para a votação em plenário, e de serviços públicos municipais também, encaminhá-lo para a votação em plenário. Então, primeiro, a votação dos pareceres, senhor presidente.
Discussão e votação do parecer do projeto 34/2017. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Agora, senhor presidente, a votação do projeto de lei número 34/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Em primeira
projeto
discussão.
34/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheiro vereador Arnaldo.
Projeto de lei número 35/2017, denomina Rua Alisson de Melo Pagano, a rua 3, no bairro Esmeralda, neste município, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão. Os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, encaminhá-lo para a votação em plenário. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, encaminhá-lo para a votação em plenário. Então, primeiramente, a votação dos pareceres.
Está em discussão e votação os pareceres do projeto 35/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva, está em discussão. Está em votação. Aprovados os pareceres.
Agora o projeto de lei número 35/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão e votação.
Projeto 35/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovado. Em primeira discussão e votação, projeto 35/2017, de autoria do vereador René Américo da Silva.
Agora o projeto de lei número 26/2017, institucional por função destinado aos servidores municipais em razão de nomeação como membros de comissão ou seleção ou comissão de monitoramento de avaliação de que se trata a lei número 3019/2014 e da outras providências de autoria do executivo em redação final. Os pareceres da comissão de redação final. Parecer da comissão de redação. Examinando o projeto de lei número 26/2017, de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos de parecer que dê como final a redação abaixo que está de acordo com o projeto para, sob esta forma, seja sancionado. Esse é o parecer da comissão de redação final, senhor presidente.
Está em discussão e votação projeto 26/2016, de autoria do Executivo, em redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada. Em redação final, projeto 26/2017, de autoria do Executivo.
Projeto de lei número 31/2017, altera a redação da Lei Municipal 3019, de 18 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso das unidades habitacionais do Conjunto Habitacional Morada Viva e estabelece critérios para a outorga futura da escritura definitiva de doação e da outras providências, de autoria do Executivo, em redação final. Parecer de redação final. Examinando o projeto de lei número 31/2017, de autoria do Executivo, verificando que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos de parecer que se dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob dessa forma, seja sancionado. Esse é o parecer da comissão de redação final, senhor presidente.
Está em discussão os pareceres das comissões ao projeto 31/2017, de autoria executiva, em redação final. Está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovados os pareceres.
Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Sendo essa matéria, gostaria de agradecer a presença dos vereadores, por presentes, funcionários. E desejar a todos, né, uma boa noite, fiquem todos com Deus.